Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Em A Revolução Iraniana, o historiador Oswaldo Kodiola examina a derrubada da monarquia de Mohammad Reza Pahlavi em 1979 e a formação da República Islâmica do Irã. Integrante da coleção Revoluções do Século XX, da editora Unesp, o livro combina história política, processos sociais, religião, economia do petróleo e relações internacionais para situar o acontecimento para além de uma explicação exclusivamente religiosa. Seu propósito central é reconstruir as condições que tornaram possível uma ampla mobilização contra o Shah, marcada por autoritarismo, desigualdade, repressão e vínculos externos, e discutir as contradições que emergiram após a vitória revolucionária. Kodiola questiona a redução do processo à expressão Revolução Islâmica, sem negar a importância decisiva do islamismo xiita e da liderança de Khomeini. A obra privilegia uma leitura histórica de longa duração, passa da formação do Irã moderno e da dinastia Pahlavi à crise revolucionária, a guerra Irã-Iraque e as consequências geopolíticas do novo regime. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a revolução é apresentada como resultado de uma crise histórica, não de uma irrupção religiosa isolada. Um dos méritos estruturais do livro é recusar a ideia de que 1979 decorreu automaticamente da fé religiosa da população iraniana. Kodiola situa a revolução em uma trajetória que envolve a modernização desigual do país, a construção autoritária do Estado sob os Pahlavi, a importância estratégica do petróleo e a interferência de potências estrangeiras nos assuntos iranianos. Essa moldura ajuda a compreender por que a monarquia, apesar de seus projetos de desenvolvimento e de seu apoio ocidental, acumulou oposição em setores sociais distintos. A concentração de poder, a distância entre a elite estatal e parcelas amplas da sociedade, os efeitos sociais desiguais das transformações econômicas e a limitação das vias de contestação política produziram um ambiente de crise. A religião aparece, portanto, como linguagem de mobilização e como fonte de legitimidade para uma oposição heterogênea, e não como causa única e abstrata. Ao enfatizar raízes históricas e políticas múltiplas, o autor propõe que o leitor relacione as manifestações de 1978-79 a conflitos anteriores sobre soberania nacional, distribuição de riqueza e autoridade estatal. Essa abordagem impede dois simplismos tratar o Shah apenas como modernizador ou imaginar seus opositores como um bloco ideológico uniforme. A queda da monarquia é entendida como desfecho de tensões acumuladas, cuja resolução abriu problemas novos. Em segundo lugar, petróleo. Nacionalismo e presença estrangeira formam o pano de fundo da crise do Estado iraniano. A centralidade do petróleo é indispensável para a interpretação desenvolvida por Kodiola. As grandes reservas iranianas não são tratadas apenas como dado econômico, elas explicam parte da posição estratégica do país. Das disputas sobre controle nacional da riqueza e do interesse britânico e norte-americano na região. O livro recupera a ligação entre a história do petróleo e o nacionalismo iraniano, especialmente o debate sobre autonomia diante de empresas e governos externos. Esse passado dá conteúdo político à hostilidade de muitos iranianos à monarquia alinhada aos Estados Unidos. A expansão de receitas petrolíferas sob o Shah tampouco significou o consenso social automático. O ponto analítico relevante é a contradição entre crescimento, projetos modernizadores conduzidos de cima para baixo e a permanência, ou ampliação de desigualdades e desorganizações sociais. Em vez de tomar a riqueza petrolífera como sinônimo de estabilidade, a obra relaciona expectativas frustradas, dependência internacional e fortalecimento de um aparato estatal centralizado. O nacionalismo, nesse contexto, não se reduz à retórica anti-estrangeira, torna-se um meio de articular críticas à perda de soberania e à orientação do desenvolvimento. Assim, o leitor percebe que a revolução ocorreu em um país de importância global, onde questões internas estavam profundamente conectadas ao mercado energético e à rivalidade entre potências. Essa conexão também esclarece a dimensão internacional alcançada pela ruptura de 1979. Em terceiro lugar, a repressão da SAVAK e o bloqueio da oposição ajudam a explicar a perda de legitimidade do Shah. Codiola inclui a natureza repressiva da monarquia Pahlavi entre os fatores decisivos para a crise. A SAVAK, polícia política do regime, é associada à censura, à vigilância e à perseguição de dissidentes, elementos que restringiam a competição política e tornavam a oposição institucional muito limitada. A relevância desse aspecto não está apenas na violência estatal em si, mas no seu efeito sobre a legitimidade do governo. Quando canais legais de crítica, organização e representação se estreitam, conflitos sociais e políticos tendem a encontrar formas de expressão mais amplas e menos controláveis. No caso iraniano, mesquitas, redes religiosas, greves e manifestações de rua assumiram importância crescente. O livro não sugere que todos os adversários do Shah compartilhassem o mesmo projeto liberais. Grupos de esquerda, nacionalistas e correntes religiosas participaram, em diferentes graus, do processo que desestabilizou a monarquia. Contudo, a repressão dificultou a consolidação de uma alternativa plural capaz de disputar abertamente o poder antes da queda do regime. A violência contra protestos, por sua vez, alimentou ciclos de indignação e mobilização, em vez de restaurar a autoridade estatal. A análise é útil porque desloca a questão de uma suposta oposição entre ordem e revolução, o próprio modo autoritário de preservar a ordem contribuiu para corroer suas bases. A derrocada do Shah resulta, assim, tanto da força da mobilização social quanto da incapacidade do Estado de responder politicamente à crise. Em quarto lugar, a expressão islâmica é problematizada sem apagar o papel central do xiismo e de Khomeini. A discussão sobre o caráter da revolução constitui o traço interpretativo mais distintivo da obra. Codiola prefere sublinhar que se tratou de uma revolução iraniana, expressão que procura preservar a diversidade de suas causas, agentes e expectativas. Isso não equivale a minimizar o peso do islamismo xiita, dos símbolos religiosos ou da liderança do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pelo contrário, esses elementos foram fundamentais para organizar a contestação e depois para a consolidação de uma nova ordem estatal. O cuidado do autor é evitar que a designação islâmica funcione como explicação suficiente e transforme um processo social complexo em simples reação ao mundo moderno. A revolução reuniu inicialmente forças com interesses e horizontes políticos diferentes. Após a queda da monarquia, a liderança clerical ganhou preeminência e estruturou a República Islâmica. Essa passagem é decisiva, uma aliança negativa contra o Shah não garantia acordo sobre as instituições, as liberdades ou o modelo econômico do período posterior. Ao chamar atenção para essa mudança, o livro convida o leitor a distinguir a fase de derrubada do regime da fase de disputa e consolidação do poder revolucionário. Também questiona leituras ocidentais, que empregam o termo fundamentalismo para dispensar a investigação histórica. A religião é analisada como força política concreta, inserida em conflitos nacionais e sociais, e não como categoria fixa capaz de explicar, sozinha, todos os resultados. Por último, a revolução reconfigurou o Oriente Médio e expôs os limites da lógica bipolar da Guerra Fria. O livro acompanha as consequências externas da revolução e mostra por que ela ultrapassou as fronteiras iranianas. A queda de uma monarquia pró-ocidental em um dos principais países produtores de petróleo alterou cálculos estratégicos dos Estados Unidos, de aliados regionais e de governos árabes. Ao mesmo tempo, o novo regime não se encaixava facilmente na divisão entre os blocos americano e soviético, que organizava grande parte da política internacional. A recusa da subordinação a ambos os polos conferiu à Revolução uma posição singular no cenário da Guerra Fria, ainda que não eliminasse suas limitações e conflitos. A crise internacional posterior, incluindo a guerra contra o Iraque, revela que a República Islâmica se formou sob pressão militar e geopolítica, e não em isolamento. Para Codiola, esses desdobramentos precisam ser lidos junto com as narrativas globais sobre islamismo e terrorismo que ganharam força nas décadas seguintes. Sua abordagem é deliberadamente crítica à utilização dessas categorias como justificativa ideológica para intervenções e políticas imperialistas. O valor analítico dessa perspectiva está em exigir precisão histórica a conflitos no Oriente Médio, não podem ser reduzidos a antagonismos religiosos atemporais. pois envolvem estados, petróleo, fronteiras, alianças, interesses militares e disputas de poder, ao conectar revolução, guerra e geopolítica. A obra esclarece porque 1979 permanece um marco para interpretar tanto a política iraniana quanto as relações internacionais contemporâneas. Em conclusão, a Revolução Iraniana é especialmente indicada para estudantes e leitores de história contemporânea, Oriente Médio, Relações Internacionais e Ciência Política, que procuram uma interpretação contextualizada de 1979. Também serve a quem deseja superar explicações rápidas que atribuem a queda do Shah exclusivamente ao fanatismo religioso ou no sentido inverso. Ignoram a centralidade que o islamismo xiita e Khomeini adquiriram no processo. O principal benefício intelectual da leitura é oferecer instrumentos para relacionar autoritarismo, modernização desigual, nacionalismo petrolífero, mobilização social e disputa geopolítica. Essa combinação permite analisar a revolução como processo, distinguindo suas causas, sua coalizão inicial e a posterior consolidação da República Islâmica, comparação com introduções mais panorâmicas ao tema. O livro se diferencia pela ênfase nas contradições históricas do Irã e pela crítica explícita às categorias políticas usadas para simplificar o país no debate ocidental. Sua perspectiva não é neutra, Codiola sustenta uma leitura crítica do imperialismo e das narrativas sobre o terrorismo islâmico. Justamente por isso, a obra pode ser mais proveitosa quando lida de modo atento, confrontada com outras interpretações historiográficas. Ainda assim, sua contribuição é clara, em vez de tratar a revolução como evento explicável ou puramente cultural, reconstrói os vínculos entre conflitos internos e pressões internacionais. Para o leitor, o resultado é uma base mais sólida para compreender a permanência do Irã como ator decisivo e frequentemente mal interpretado no Oriente Médio. Se você quiser apoiar Oswaldo Codiola, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!